esses três itens, essas três alavancas, elas deveriam ser item de debate estratégico contínuo em qualquer negócio. Mas em qualquer negócio vale essa abstração. Então, talvez observar o Nubank é uma maneira muito interessante de criar inspiração para negócios que não tem nada a ver com banco, nem serviço financeiro, que está escondido aí dentro uma mentalidade de gestão que eu acho muito relevante.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas. Eu sou o Júnior Bornelli, fundador aqui da Startse. Estou sempre muito bem acompanhado do Piero Franceschi.
E aí?
Cristiano Cruel.
Alô.
E como você já sabe, este podcast nasceu do livro Organizações Infinitas, que também deu origem a um workshop, que está aqui embaixo, o link dele aqui na descrição. Se quiser participar um dia na Startse aqui comigo, Piero Cruel, é só se clicar aí e se inscrever. Um dia inteiro falando sobre Organizações Infinitas aqui na Startse. Logo, logo tem uma nova edição. E vamos falar hoje aqui sobre uma empresa que ainda não é infinita, porque ela está só no comecinho da jornada, mas tem tudo para ser o Nubank, que completou 10 anos agora, 10 anos do primeiro dia em que o cartão roxinho chegou na mão dos brasileiros. E é incrível ver como é que uma empresa saiu, né, do zero a 80 milhões de clientes em tão pouco espaço de tempo e num mercado completamente dominado por gigantes, né? Você tem os grandes bancos que têm influência, poder, dinheiro, enfim, toda uma esfera de proteção que você pode imaginar. E o Nubank foi lá em 10 anos, 80 milhões de clientes. Falava com o Cruel aqui, Piero, numa reunião que a gente teve na semana passada, de que o Nubank, lá no encontro com a Cristina, com o Davi Vélez...
Você teve lá, né, na sede do Nubank, né?
Tive lá na última semana, um encontro lá com os dois, e eles disseram que possivelmente, estão checando esse dado, possivelmente, o Nubank é a única empresa brasileira a sair de 100 mil reais de faturamento para 25 bilhões de dólares em 10 anos. Imagina quanto de esforço para construir uma jornada de 100 mil para 25 bi em 10 anos. Impressionante, né?
É uma jornada que a gente fala de exponencialidade, é essa, né? É um baita exemplo. E aí, primeira coisa pra gente falar, 10 anos é pouco ou muito, né? E parece que continua muito moderno, né? Então, assim, por um lado você pensa assim, cara, passaram 10 anos, né? Por outro lado, olha o que é possível construir em 10 anos um business do zero, uma revolução completa desde a forma que as pessoas se relacionam com o banco, do jeito de construir marca, de experiência. Assim, é incrível ver essa jornada e a gente poder testemunhar esse caminho inteiro, né?
Total, você falou 10 anos, eu fiquei com dificuldade de imaginar se isso faz tanto tempo assim. Ou
parece, é pouco ou muito.
É pouco ou muito, mas um dos termos que a gente começou a apropriar aí no mundo de negócios que vem da tecnologia era da exponencialidade. E a exponencialidade nada mais é do que aquela coisa que engana o seu cérebro normalmente, do jeito que ele pensa, né? De um mais um mais um. Mas realmente um rompimento de 10 anos. Sabe que eu me lembro no início das histórias da Startse, Júnior? Talvez você lembre. Nos programas Accelerator Day, que eram programas que começavam a debater esse jeito diferente de criar e desenvolver negócio. Eram nos sábados que a gente fazia. E eu me lembro que a galera do Nubank ia muito, a gente interagia muito aquilo. Se você olhar para trás, não faz 10 anos, deve fazer talvez uns 8, né? Ou 7, não sei. É muito interessante de assistir eventualmente o improvável, né? Porque imaginar uma companhia entrar naquela época com um cartão nichadíssimo. Eu me lembro aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, eu me lembro que quando começou o Nubank no início, que a gente tinha o cartão e tudo, eu me lembro as pessoas nas filas para pagar o restaurante. Piero, era bem assim a cena. O cara chegava na fila do restaurante e o cara tava usando um cartãozinho roxo, que já era diferente. Porque, tá. Aí o cara usava o cartão. Daí ele contava pro cara de trás, o que é isso e tal. Aí o cara pegava a app, eu vi demonstração mais de uma vez. O Nubank tinha uma feature no aplicativo, uma feature que era incrível, que era o seguinte, você achava que tinha perdido o cartão de crédito. Aí você ia na app e dizia, perdi o cartão de crédito, ele bloqueava. Daí você descobre que o cartão estava dentro de uma gaveta de uma outra calça, você vai lá e desbloqueia o cartão de crédito. Pensa o movimento. Porque sempre no banco tradicional perdi o cartão de crédito, liga para lá, já atende, bloqueia, duas semanas, dias úteis, ok. Eles pegaram uma dor muito pequenininha e aí tinha cara que só habilitava na app a hora de pagar, depois desabilitava. E aquilo virava um... E aí o que acontece? Essa sutileza fazia um contar para o outro na fila e aí cria esse efeito de viralização. Cliente feliz, conta para o outro, traz a novidade... E parece brincadeira, mas daqui a pouco cria uma onda enorme.
Tanto é, esse fato é ser tão verdadeiro que 70% dos clientes do Nubank hoje chegam na companhia, a aquisição é custo zero, é indicação, é boca a boca. Então hoje me desculpa, mesmo depois de 80 milhões de clientes, 70% dos novos ainda vem através do boca a boca. Olha quanto que isso é, Piero, representa de performance de aquisição de cliente, né?
É incrível,
é um investimento,
né,
muito baixo versus o volume, né? De que se vem organicamente pela boa experiência, pela praticidade de se usar e pela marca que atingiu, né?
E acho que o Cru citou uma coisa interessante, né? Acho que no começo e parte do sucesso tinha, acho que duas coisas que eu me lembro, assim, né? Primeiro, o lance da escassez, né? As pessoas meio que entravam numa fila para ter o cartão e quem chegava, chegou o meu cartão. Tinha um lance meio de escassez que eu acho que devia ter até algum fator técnico, mas foi transformado um pouco em fantasia. E a segunda coisa era a questão da experiência do cliente, né? Que assim, a história nossa com a experiência com o banco era tão ruim, volta 10 anos atrás, que tinha esse lance dos mimos, de uma questão de UX, assim, né? E de CX, que era muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, resolver tudo por um app hoje parece mais fácil. Há 10 anos atrás, aqueles, né, home banking, tudo craquelado ali, cheio de token na mão, com um monte de coisa que tinha que fazer, cartãozinho de não sei o que lá. E era muito mais fácil, muito mais simples. E tinha uma questão do saque, atendimento, tinha os atendentes que eram mais, né, tinha um lance meio pessoal, assim. Então, se tinha algum problema, os caras te mandavam um presente, mandavam uma cartinha. E tem todo um talkability, como a gente chama, que criou um efeito muito forte em relação à marca. E acho que ele reverbera até hoje, né? Assim, acho que a questão da marca está muito bem posicionada. Mas você puxar o fio, ela vem lá do começo. Assim, a marca que não fez grandes campanhas. E curioso, a primeira campanha de TV do Nubank, com 80 milhões de clientes, foi agora, nos 10 anos. Primeira vez que eles foram para a TV. E o grande princípio da publicidade brasileira sempre foi de para chegar numa escala, você tem que estar na Globo, né? E a primeira vez que os caras estão na Globo é agora, depois de 10 anos. Então, assim, é realmente um case, talvez único, não só para banco, mas para qualquer tipo de marca se inspirar, né?
E só para pegar uns dados aqui, ó, indo nessa linha aí. São 80 milhões de clientes. Mas significa que isso significa que 46% dos adultos brasileiros são clientes do Nubank. Olha só. 46% dos adultos brasileiros são clientes do Nubank. E a gente fica assim, é cliente, mas não usa, né? É um empilhamento de CPF, mas que... Não, no mês passado, abril, 23% de todas as transações via Pix no Brasil tiveram como originador uma conta Nubank. 23% de todo o Pix saiu de uma conta Nubank.
Né?
Uma em quatro foi do Nubank. O Nubank tem... colocou no mercado, né? Incluiu pessoas que estavam fora do sistema financeiro, pessoas que nunca tiveram uma conta, nunca tiveram um cartão de crédito. Quase 22 milhões de pessoas que nunca tinham tido um cartão de crédito teve primeira experiência de um banco com o Nubank. E o nome Nubank, o Cru brinca disso muito nas palestras aqui, que nasceu o banco nu, né? O banco pelado, aquele banco descomplicado, sem esse monte de coisa. Tem uma métrica lá que eles medem que é muito legal, que eles economizaram para os seus clientes até hoje 248 milhões de horas em filas de banco.
Ah, que legal.
Com essa simplificação de como usar o Nubank, enfim. Mas tem uma coisa, Piero, que me chama a atenção, que é a estratégia do Nubank. Eles publicaram lá um material de como eles criam a estratégia, e é aquela coisa da simplicidade, né? O slide parece ser muito simples, a teoria é simples, mas a execução disso é complexa, mas são basicamente três coisas que eles dizem que são as suas potências. Primeiro, ter clientes e clientes ativos. Não adianta ter um empilhamento de CPF se aquele cliente não gerar receita, não fizer transação. Então, ter cliente, mas ser importante ou ser relevante na vida dele. Segundo, aumentar a receita por cliente. Uma vez que ele já está aqui dentro, vender mais produtos para ele. E o terceiro é o custo de operação, que eles chamam custo de servir um cliente, ser cada vez mais baixo. Então, basicamente, a gente tem ali um CAC mais retenção, LTV mais portfólio, eficiência mais tecnologia. Mais cliente, vendo mais, custa menos operar essa história. E isso é o Nubank 10 anos depois. Parece simples, mas tem muita coisa no meio disso aí para fazer essa engenhariazinha funcionar, né?
Acho que tem. Vamos pegar os três componentes que são básicos, né? Mas assim, é como você falou, na hora que você vê eles articulados, é mágico. Então, assim, custo de aquisição é um problema hoje para qualquer indústria, né? Mas se você considerasse os bancos antigos, no modelo antigo, roubar um cliente de um bancão para outro bancão era um negócio que quase não acontecia, né? Assim, é difícil. Então, você tinha um mercado que não tinha aquisição muito de cliente, né? E quando era muito caro, porque era um negócio muito, muito humano, de agência, de incentivo. Então, eles ressignificaram um pouco a aquisição e fizeram isso da forma orgânica, como a gente falou. O segundo que você falou é a questão do LTV.
LTV.
Né? que se você pensar o banco como uma plataforma, todos já eram, né? Você vai numa agência de banco, tinha lá um monte de cartaz colado na parede, para fazer um crediário, apostar na loteria, fazer um seguro. Mas acho que tem uma questão da plataforma tecnológica acelerando isso, né? Assim, treinou as pessoas a contratarem com clique e tal. E por fim, o lance do
eficiência custo operacional.
De eficiência operacional, que é o lance do, cara, não tenho agência, né? Então, assim, tenho muita gente de tecnologia, pouca gente de front, faço a tecnologia fazer, às vezes, de um atendimento. Não tem caixa, não tem fila, não tem segurança, não tem real estate. Então, é uma plataforma de banco, mas num nível tecnológico, né? Então, se pegar o princípio do banco, ele tem um sucesso porque ele equilibrou essas três coisas de um jeito incrível. Né?
E tem uma coisa, Cru, que eles falaram lá que é interessante, né? Primeiro, tem a história da principalidade, né? Assim, o banco hoje, qualquer banco hoje, ou qualquer serviço que ele se tornou muito popular e tem muitos concorrentes, o desafio é ser o principal na vida do cliente, né? Então, a gente ouviu lá na semana passada que há 10 anos, há 15 anos, o banco as pessoas tinham em média 1,3. Não dá para ter 1,3 conta num banco, mas essa era a média, 1,3 contas em banco. Agora tem 4,7 contas em banco em média. Ou seja, saiu de 1 para quase 5 contas cada indivíduo. Então, se a gente olhar nesse contexto, a questão do desafio maior não é ter o cliente, mas é ser o protagonista na vida desse cliente. E isso só se consegue com bom atendimento, com experiência, mas também com um portfólio de produto, né? Senão não adianta. Eu compro aqui, mas tem que comprar 5 coisas lá do outro lado.
É, o desafio, acho que todo mundo que nos escuta aqui, nos assiste, todo mundo se der uma checada no seu smartphone agora, vai ver que tem mais. Tem banco lá que você tem conta e nem lembrar, talvez agora.
Às vezes
época tem. De declaração de imposto de renda, e vai lembrando os bancos que tem. Mas porque não tinha a principalidade. Eu acho que sim. Eu acho que é interessante a gente. O Nubank nos permite uma análise já de 10 anos de um evento. E não de um evento efêmero que aconteceu essa semana e tal. Sempre tem muito debate sobre os grandes bancos brasileiros, potência, né? Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander aqui, que. Então, assim, são organizações incríveis também, pelo tamanho, pela dimensão e também pela complexidade. Então, você vê um novo entrante chegar, fincar a bandeira, sobreviver 10 anos já seria um desafio. Sobreviver 10 anos com esse impacto, internacionalizando e usando muitas mecânicas que a gente sempre viu que o novo entrante deveria fazer. Recria continuamente maneiras de adquirir e reter os clientes, o CAC, na sua extensão máxima. Se entenda não apenas só pelo formato do seu negócio, né? O que interessa é o cliente, que para mim é a visão do LTV, como é que eu alongo margens de relação com esse meu cliente. E outra, operações digitais e tecnológicas, elas em tese, tem bem feita e mal feita. Tem umas operações tecnológicas que são caríssimas, complexas, difíceis, vira um navio pesado que não consegue fazer a curva e tal. Mas assim, ambientes nativos digitais que nasceram muito assim, tendem a ter mais versatilidade. Mais versatilidade e um custo unitário, um custo de operação absurdamente mais baixo. Então quando você citou aí essas três coisas, você vê, isso para uns é teoria e tese e para outros é um caso prático, você vê. Não estou dizendo que é fácil nem perfeito. Mas essa é a mentalidade do empresário novo que ele tem que entender. Esses três itens, essas três alavancas, elas deveriam ser item de debate estratégico contínuo em qualquer negócio. Mas em qualquer negócio vale essa abstração. Então, talvez observar o Nubank é uma maneira muito interessante de criar inspiração para negócios que não tem nada a ver com banco, nem serviço financeiro. Que está escondido aí dentro uma mentalidade de gestão que eu acho muito relevante.
Agora, olha duas coisas importantes que sempre nortearam esse mundo de startup, tecnologia, enfim, e que foram coisas que chamaram bastante atenção na fala do Davi Vélez. Ele disse o seguinte, primeiro, nós fomos para a China muitas vezes para ver o que estava acontecendo lá, Tencent, WeChat, a Ant Financial, para entender o mercado financeiro chinês, entender essa história de plataforma. Ele disse, pô, fomos para lá mais de 10 vezes para ver o que estava acontecendo lá e entender como é que a gente podia desenvolver isso aqui. Quando a gente foi, nós tínhamos o primeiro objetivo do Nubank, que era fazer 1 milhão de clientes até data X. Depois a gente voltou e disse, não, cara, 1 milhão é pouco, vamos botar mais um zero. Na quinta vez nós fomos para a China, voltei e disse, não, mais um zero, é 100 milhões. E é ter 100 milhões, o objetivo deles é 100 milhões de clientes fanáticos. E aí ele deixa a pegadinha assim, a nossa apesar de ser legal no Nubank, os NPS, as coisas, a proporção ainda de clientes fanáticos é pequena. Então não é que eu quero ter 100 milhões de clientes, eu quero ter 100 milhões de clientes fanáticos. Talvez eu tenha que ter 1 bilhão de clientes para chegar a ser. E eles pensam com a cabeça global. Então, se primeiro, foram na China, descobriu o que está acontecendo no mercado financeiro, pensar como plataforma. Segundo, pensamento global. Então criaram desde o início um banco para ser um banco competidor a nível mundial. Brasil é o primeiro lugar, México é o segundo, talvez em relevância, maior crescimento vem de lá. De terceiro, Colômbia. Dizem que nos próximos 2-3 anos devem se manter aqui nesses países para ver como é que vão ser os experimentos lá fora, de internacionalização, para depois ir para os outros endereços. E o final da história, ele disse, cara, que foi muito legal. Nós somos uma empresa de tecnologia que hoje está posicionada no mercado financeiro, mas que amanhã pode estar em outro. Então essa é uma visão também muito diferente. Pô, eu tenho um propósito que é ajudar a descomplicar a vida das pessoas. Hoje eu faço isso no mercado financeiro, mas amanhã pode ser que eu faça isso no e-commerce, depois eu faço isso no varejo. É meio quase o pensamento das grandes, das big techs talvez, né, que estão em vários segmentos posicionados de alguma maneira. O que vocês enxergam sobre isso?
Eu imagino que... Você lembra aquela... A gente brincou várias vezes aqui, a história que todos seremos fintech, né? Eventualmente todos de algum jeito se modelar com fintech, eu acho que é um pensamento bom, provoca uma coisa mais de centralidade em cliente e repensar modelos de negócio, mas não necessariamente todo mundo será banco, né? Então eu acho que talvez aí vem de novo esse termo de plataforma. O que que viria depois de plataforma? Vamos imaginar, Simão. O que que vem depois das plataformas, os marketplaces ou plataformas que a gente viu? Aparentemente já está acontecendo, é um entrelaçamento de plataformas. É o cara saber se conectar a múltiplas plataformas, se alavancar com plataformas, né? E talvez os grandes bancos, e já estão operando, a Apple lançou o serviço dela lá, o conta corrente, o...
Conta investimento.
A conta lá, investimento, né? Dela, mas não é o banco Apple, né?
Acho que é o Goldman Sachs.
Né? O Goldman Sachs. Então o que, que a gente vê também é que outras instituições, outras organizações, também se preparando para ter mais plugabilidade e participar desses movimentos, vamos dizer assim, né? Porque, de novo, talvez o que a gente está assistindo, que o Nubank, começando a conversa com o Nubank, nós estamos falando que a gente pode querer associar um competidor direto. Ah, o Nubank agora concorre com o Bancão X, ok? Ou com uma outra fintech aqui. Mas logo, logo, nesse raciocínio que você disse, somos uma empresa tech e nosso negócio é resolver problemas de clientes e manter eles fanáticos pela gente, ela pode se desdobrar em outras coisas. E isso cria uma situação nova para mim na gestão, que é a nossa menor capacidade de detectar competição. Antigamente o competidor era do setor ou era alguém nomeado. E agora é um competidor pela atenção do cliente. Então eu vejo que qualquer organização, da mesma forma, generalizando, e eu acho que os bancões vão fazer isso, os bancões bons vão operar muito, muito em plataforma entrelaçada. Eles vão ter muito serviço B2B escondido dentro dessas operações e vai ser uma maneira de eles... Eventualmente é uma desvantagem que você pega o contato direto com o cliente, que é sempre um risco, mas ele não fica muito distante daí dessa nova agitação, desse novo negócio, porque os 10 anos do Nubank mostraram, talvez sirva para a gente refletir o seguinte, era muito difícil surgir uma empresa bilionária em 10 anos. Eventualmente acontecia. A gente começou a ver acontecer mais e menos. Mas da mesma maneira que surge, ela some. Porque o jogo digital é um jogo um pouco de rouba-monte, mas também muito global. Ninguém consegue imaginar ou impedir agora que eventualmente serviços digitais financeiros de outros lugares do mundo aterrissem rapidamente no Brasil. Ah, mas o regulador é... Não, o regulador está mais safo, está mais esperto, está mais ligeiro também. Ele vai avançando nessa velocidade também. Então esse é um jogo de velocidade.
Olha, eu vou me arriscar aqui, hein? Eu acho que o maior competidor no Nubank hoje é o Mercado Livre. Tem 43 milhões de clientes no Mercado Pago. Tem os mesmos serviços financeiros e já é uma plataforma. Hoje metade da receita do Mercado Livre vem de banco. Então, assim, se você pensar o caminho do Nubank, não é um caminho muito diferente do que já está feito por alguém, né? Só que veio do caminho inverso. Então, se pegar o Mercado Pago hoje, se olhar a página lá, tem conta, tem cartão de crédito, tem investimento, tem seguro,
crédito,
tem tudo.
Veículo.
Tem 43 milhões de pessoas lá dentro e tem trava e tem relevância pelo processo todo. que é uma soma meio do modelo da Amazon, né, com outras coisas, assim. Daqui a pouco o Mercado Livre está indo para um lance que ele soma banco com entrega, com delivery, com serviço, com plataforma. Então, eu acho que se você puxar uma linha daqui 5, 10 anos, vou falar os próximos 10, né? Foram os primeiros 10. Os próximos 10. Qual a chance de ter um grande concorrente que faz frente mesmo, tal, de modelo de negócio? É muito difícil um bancão se tornar o que o Nubank é. Mas você tem outros neobanks que são menos sexys que estão aí rodando, e o Mercado Livre é uma prova disso. É uma empresa monstruosa que talvez nos últimos 10 anos tem duas coisas monstruosas que aconteceram no Brasil. Nubank e o Mercado Livre. Né? E se olhar sobre essa ótica, o Mercado Livre está até mais avançado, porque tem uma plataforma já de relevância diária.
Tem dois lados, gente, né?
Transaciona demais e tem 44 milhões de pessoas dentro aqui, e já é metade da receita de uma empresa monstruosa. Então, você pensar o que é um banco e o que é um concorrente, esses entrelaçamentos de plataforma, do mesmo jeito que o Nubank pode querer vender produto e já está vendendo umas coisas lá dentro, serviço e tal, o Mercado Livre já fez esse caminho do caminho inverso, né? Vendia
coisa, agora vende
coisa
um banco.
E hoje é um serviço bancário. Então, acho que os concorrentes do futuro são menos previsíveis do que os passados.
Agora, sabe o que um outro tema que pegou lá, é que eu senti quando o Davi Vélez falou isso, eu senti uma pontinha de sofrimento na fala dele. Foi o momento em que ele disse assim: nós vencemos o jogo do venture capital. Não precisamos mais correr atrás do dinheiro dos investidores. Isso é um alívio, isso é uma salvação. Ele disse, pô, na nossa jornada não foi fácil. Captamos muito dinheiro, mas sempre foi um desafio enorme captar dinheiro. Ia lá para o Vale do Silício, bate na porta dos fundos, e prova que vai funcionar, e prova que não sei o quê, e não conhece o mercado brasileiro, e não dá lucro, e não sei o quê. Então ele disse que foi um desafio enorme e que o banco se viu livre agora, o Nubank se viu livre agora, desse jogo do VC. Ou seja, foram 10 anos, 80 milhões de clientes, 25 bilhões de receita, para provar ou para conseguir ganhar essa liberdade dos venture capital de conseguir fazer o jogo a partir agora do seu próprio dinheiro, né? Então agora eles conseguem fazer toda essa expansão que está prevista sem precisar botar aporte de novos investidores dentro. Então mostra um pouquinho, inclusive, que essa, o quanto é cruel, vamos colocar assim, entre aspas, esse mercado de venture capital, mesmo para quem é o grande vencedor dessa corrida, né?
Oh, perfeito, mas eu acho que assim, ó, essa vamos chamar de crise dos VCs agora, essa falta de liquidez, de interesse de querer investir, esse risco, os efeitos das demissões, todos os efeitos que a gente está vivendo no mundo bem de startup, muito no início todo mundo sabia. O grande drama do empreendedor de startup que corre mais atrás de investidor do que cliente, isso era um risco sempre tomado. Assim. Então, e a gente sempre dizia, bem no início, o bom dinheiro, o dinheiro importante para um negócio novo não é de investidor, é do cliente, certo? Só que em algum momento o jogo se transformou, aquele FOMO, aquela voracidade, mas se eu não pegar um capital grande agora, o concorrente vai pegar e aí ele vai empurrar e aí eu vou perder a vantagem. Aquilo criou uma... Eu acho que muitos empreendedores acabaram perdendo grandes oportunidades por causa disso, certo? Então, a dependência do dinheiro do capital do investidor é realmente pode causar um dano muito grande em uma organização, né? E quando o capital do investidor VC vem, ele vem para arrojar mais um negócio. Então, você acelera esse risco, você aumenta esse risco. Então, é bacana ver essa manifestação dele, né? Que ele diz assim, caramba, chegamos num patamar de maturidade outro, que nós mostramos que somos capazes de gerar caixa, somos capazes de gerar riqueza pela gente mesmo, né? E isso nos dá mais liberdade de fazer coisa. Porque até ontem, então até antes dessa fala, ele dizia assim, o Nubank vive de queimar dinheiro, os maiores pontos é o tamanho do prejuízo da companhia, mas esse é um negócio que não dá lucro, esse é um negócio que não fica em pé. Daí talvez ele diga o seguinte, não, se eu quiser fechar essa torneira, fica em pé. Uhum, é isso, né?
Uhum,
se eu quiser,
exatamente isso.
E foi mais ou menos o movimento da Amazon anos atrás. Quando o Jeff Bezos era queimador, 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 o mercado não queria dizer assim, quer que dê lucro? Pá, fechei essa torneira, deu lucro. Porque o que é lucro, né? Aquela, o quanto ele para de investir em novos negócios, novas frentes, novos clientes, versus o dar um resultado de curto prazo ali.
É isso aí, mas...
Peguei aqui na história, desculpa te cortar, mas assim, somando aqui, parece que o Nubank captou ao longo da história mais de 2 bi de dólares para fazer rodar, essa é uma soma aqui livre. Então, cara, 10 bi de real investido ao longo do tempo para fazer a aceleração, cara, não é pouco dinheiro, né? Talvez deve ter sido um dos investimentos o maior aí de uma empresa brasileira.
Sem dúvida que no Brasil é o maior. Né? Acho que quem captou mais dinheiro no mundo hoje, até hoje, de venture capital, Uber. É, e o Nubank, sem dúvida, aqui no Brasil, América Latina, é o principal. É, vale lembrar que o Nubank hoje vale 32 bilhões de dólares, né? Ele fez a abertura do capital lá no IPO a 40 e 40 alguma coisinha. Caiu lá para 18, 17, e aí foi um ceticismo, pô, esse negócio não vai funcionar. E agora tá numa crescente de novo, já bateu 32. E olha, pelo que eu vi lá na semana passada, é um dos grandes... De fato, é um dos grandes competidores a nível global do mercado financeiro para se transformar numa grande plataforma, né, no mundo inteiro de serviços financeiros. É mais ou menos o caminho que eles estão seguindo, a história da Money Platform, aquela, criar uma plataforma única lá, enfim. Mas só para pegar o ponto cru ali, que os negócios ficaram cada vez mais globais, né? Não tem mais só aqui no Brasil, só ali, é cada vez mais global. E a vida do Nubank não parece que vai ser tão fácil assim aqui no Brasil, né? Tem novos competidores também muito grandes chegando por aqui. Tem um banco digital Revolut, um fintech meio banco, que trabalha muito com criptomoedas, opera em diversas moedas, 20 e tantas moedas. Ele faz a conversão para essas moedas em 24 horas, contratou um ex-diretor do BTG para cuidar da empresa aqui no Brasil. É uma empresa que foi fundada em 2019, mas já tem 25 milhões de clientes. É o maior banco digital da Europa. Sim. E chegou aqui no Brasil, o Revolut. E tem o N26, que também já está aqui no Brasil, maior banco digital da Alemanha, um banco alemão, que é o maior banco digital da Alemanha, virou uma fintech, é um estudo de banco com fintech, já tem 500 mil pessoas aqui no Brasil, abre 3 mil contas por dia. Então é impressionante também como é que esses novos bancos, os Nubanks da Europa e do mundo, começam também a invadir o Brasil à medida que o Nubank vai invadindo ou tem pretensões de invadir os seus espacinhos lá fora, né? Essa competição virou uma competição realmente de nível global, né?
É, sem dúvida. Essa é a... eu não posso dizer quais desses citados aí, mas é bacana ver eles participando aqui dos workshops das Organizações Infinitas, que você fez o convite no início. Mas assim, ó, tá bem próximo das organizações que estão experimentando essas entradas, esses novos entrantes. É uma das, eu acho que é uma das maneiras que a gente tem como empresários ou como executivos de ficar entendendo melhor os sinais de mudança. Tem que se colocar mais à prova, tem que estar mais perto, tem que reservar na agenda um espaço para atenção a esses sinais inevidentes mesmo. Acho que isso virou uma disciplina nova de negócio. Se eu tocar o meu negócio consome 99% do meu tempo, isso é de um risco muito grande. Né? Assim, eu tenho que ter algum mecanismo, algum jeito de monitorar, estar presente e perceber, entender esse tipo de coisa. Só que está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Por isso que ter uma rede boa, um networking bom, ter boas fontes, conviver com pares que vivem o seu setor, a sua indústria é bom, conviver com pares e empresas que não vivem o meu setor é tão bom quanto hoje. Né? Eu acho que essa é uma dica interessante para a gente repensar a observação de mercados.
Boa.
Muito bem, senhores. Falamos aqui dos 10 anos do Nubank, coisas que aconteceram que foram muito legais, disrupções que aconteceram, como eles conseguiram avançar, superar desafios e se transformar num dos maiores bancos do Brasil com 80 milhões de clientes. Muito, um case muito bacana para a gente aprender, estudar, rever sempre. Tem muita coisa legal. Este foi mais um episódio do Organizações Infinitas, sempre às quartas-feiras, 17 horas. Lembra de ativar as notificações aí para receber sempre um aviso de que tem um novo episódio. Lembre-se aqui também do Workshop Organizações Infinitas, que está aqui na descrição desse vídeo. E vamos seguindo firmes por aqui. Acompanhe sempre todos os nossos conteúdos na Start também. Valeu, senhores!
Valeu!
Até mais!